O câncer de pulmão é hoje o tumor que mais mata no mundo. No Brasil, a cada ano, são mais de 30 mil novos casos. E o grande desafio é o tempo. Cerca de 70% dos pacientes só descobrem a doença em estágios avançados, quando as chances de cura são reduzidas. Mas e se pudéssemos mudar essa história? E se o diagnóstico chegasse antes dos primeiros sintomas? Estudos mostram que o rastreamento organizado por tomografia pode reduzir a mortalidade em até 20% em grupos de risco. Nesse episódio do PrevCast, vamos aprofundar essa discussão e entender como nos aproximar do diagnóstico precoce. É sobre substituir a expressão tarde demais por no tempo certo. Para discutirmos como implementar essa realidade no Brasil, no sistema público de saúde, nós contamos hoje com dois participantes, dois convidados que são expoentes nessa área. Aqui presencialmente no estúdio, o doutor colega médico Rodrigo Sampaio Chiarantano, que é radiologista com especialidade em radiologia torácica e coordenador médico do Programa de Prevenção de Câncer de Pulmão do Hospital de Amor. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado, agradeço o convite.
E contamos também com a participação online do colega médico também, Dr. Arne Migovski, que é médico epidemiologista e atualmente atua na Divisão de Pesquisa Clínica e Desenvolvimento Tecnológico do Instituto Nacional de Câncer e que agora, mais recentemente, coordena como pesquisador principal o projeto que visa implementar o rastreamento populacional de câncer de pulmão no SUS, no Sistema Público de Saúde Brasileiro. Arne, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos honrados pelo seu aceite.
Obrigado pelo convite.
E o tema é extremamente importante, né? Nós começamos aí discutindo o quão é relevante ainda o câncer de pulmão hoje no cenário mundial, tanto no Brasil como nos diversos países, e um câncer com alta letalidade, alta mortalidade, né? Arne, explica para a gente um pouquinho o papel do Instituto Nacional de Câncer, o papel do INCA em promover, em modelar questões relacionadas à saúde pública, especialmente em oncologia no nosso país.
Então, o INCA é o Instituto Nacional de Câncer, né? É um órgão do Ministério da Saúde. É também tem um papel assistencial importante no município do Rio de Janeiro, né? Com 4 unidades hospitalares de atendimento exclusivamente para o SUS. E também uma missão nacional, né, de apoio ao Ministério da Saúde. Então, é apoio na elaboração de política de prevenção e controle do câncer, né? Seus diversos aspectos, né? Toda a questão de saúde pública, os programas nacionais de vigilância do câncer, programas de rastreamento de câncer, fatores de risco também, como tabagismo, por exemplo. A gente tem toda uma parte de pesquisa, né? Eu faço atualmente parte da coordenação de pesquisa. Então, a gente desenvolve diversos tipos de pesquisa, pesquisa básica, transnacional e também pesquisa clínica, né? E com esse objetivo também de apoiar o processo decisório do Ministério da Saúde, particularmente outros colegas também, com questões da Conitec, incorporação de tecnologias, né? Meu foco principal é rastreamento de câncer, mas a gente tem esse papel institucional, né? Esse apoio à decisão do tomador de decisão, né? Que é o Ministério da Saúde.
É importante, e você citou, e a gente aqui tem discutido isso e reforçado nos outros episódios do PrevCast, a importância das políticas nacionais de rastreamento de câncer, né? Com esse foco, na detecção precoce. Por que que hoje a gente começa a discutir com mais ênfase o rastreamento do câncer de pulmão do ponto de vista populacional? O que fez com que se tomasse essa decisão em modelar, em aprofundar essa discussão, Arne? São as questões relacionadas às estatísticas, o que mais que contribuiu para que se desse esse passo?
Então, a gente, como estratégia nacional de detecção precoce, sempre, historicamente, o nosso foco sempre foi mama e colo do útero, né? E esse tema vem monitorando muitos anos as evidências sobre o rastreamento de câncer de pulmão, que a gente tinha um cenário de não tinha uma evidência conclusiva, estudos antigos com radiografia de tórax, né? Histologia, né, dos carros, então a gente tinha essas evidências inconclusivas para rastreamento, quer dizer, você detectar através de um check-up um câncer de pulmão em alguém assintomático, uma pessoa que não tem sinais e sintomas suspeitos de câncer de pulmão. Então a gente não tinha uma estratégia específica. E a partir da última década, né, foram surgindo os principais resultados do ensaio clínico, somente no ensaio clínico nos Estados Unidos e depois no ensaio clínico europeu, nos Países Baixos. Com esses principais resultados, né, tiveram outros menores também, mas esses principais ensaios clínicos randomizados, né, que é o principal tipo de estudo para mostrar uma eficácia no benefício de um tratamento, de um rastreamento, no caso. E indicaram essa redução da mortalidade por câncer de pulmão em indivíduos que fizeram um check-up, né, um exame de rotina, com uma tomografia de baixa dose de radiação. Então, uma tomografia, como uma tomografia normal que a gente vê no país, isso é um protocolo de radiação mais baixa. Por quê? A radiação na tomografia, a radiação ionizante, é maior do que no raio-x comum. Então, como a radiação ionizante é indutor de câncer, então o grande salto foi desenvolver esse protocolo com uma radiação menor, para você ter menor risco de induzir câncer pela radiação do próprio exame, fazendo de rotina. E então, foi desenvolver esse protocolo e testá-lo nesses ensaios clínicos, que mostrou esse resultado benéfico. Então, a partir disso, né, a partir dessas evidências que foi gerado esse interesse, começaram experiências nacionais interessantes para avaliar essa viabilidade, né, na aplicação no Brasil. E é importante, só de início aqui, falar também que esses resultados não foram para a população em geral, foram para um subgrupo de alto risco, tabagistas, né, que já tinham fumantes atuais, correntes, ou que já tinham parado há menos de 15 anos, e com uma carga tabágica, quer dizer, a quantidade que ele fumou ao longo da vida é elevada. Entre 20 maços ano, 30 maços ano, os primeiros foram 30 maços ano, né? Depois surgiu evidência também para 20 maços ano. Então, a quantidade de cigarros que ele fumou ao longo da vida cumulativa, né? Então, essa é uma medida que a gente usa para identificar pessoas de alto risco para desenvolvimento de câncer de pulmão, e foi nessa população que ele se mostrou mais eficaz.
Mais eficaz, exato. Nós vamos voltar nessa questão, Arne. Eu queria chamar o Rodrigo aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão. Então, o Arne disse para a gente que agora já há evidências, os estudos mostram que é benéfico e você consegue reduzir mortalidade fazendo o rastreamento populacional. E aí vem essa questão, esse conceito, Rodrigo, de qual exame, né? A gente está muito acostumado com rastreamento de mama, a gente usa mamografia, rastreamento do colo do útero, a gente pode usar o Papanicolaou ou o teste molecular para HPV, mas e para o câncer de pulmão? Qual é o exame indicado, né? Por que que a gente não rastreia, por exemplo, com um raio-x comum, né? O que que seria o mais indicado para a gente fazer essa detecção, Rodrigo?
Bom, na verdade, o raio-x foi uma estratégia inicialmente estudada para rastrear câncer de pulmão, né? Porque é um método barato, amplamente disponível, e amplamente disponível, eu digo, geograficamente, né? Quase qualquer lugar você acha um raio-x,
Certo.
e teria um alcance grande na população para fazer um rastreamento. Só que os estudos iniciais até mostraram detecção de câncer. Mostraram que se detectava mais câncer do que o cuidado habitual. Ou seja, você não fazer raio-x e você fazer raio-x. Fazendo raio-x você detecta mais câncer, mas você, infelizmente, não consegue diminuir a mortalidade daqueles que você detecta o câncer, né? Então a gente precisava de um método que detectasse o câncer num estágio um pouco mais
Ainda
precoce,
mais
ainda mais
precocemente.
precoce.
Perfeito.
em que as chances de cura são maiores. Então já se sabia desde o advento da tomografia, desde a invenção da tomografia, que era um método superior para detecção de pequenos nódulos. Isso. Ela sempre
então,
foi.
Isso é importante. Vocês procuram nódulos, né? Quando você faz a tomografia para diagnosticar possíveis lesões cancerígenas, você está procurando nódulos, é isso?
Sim, exatamente. O câncer de pulmão, ele surge, né, na maioria dos casos, na forma de um pequeno nódulo que vai crescendo e vai mudando as características ao longo do tempo, vai perdendo um comportamento mais previsível, comportado, e vai se tornando mais caótico, né? E nessas fases mais tardias, esse estado mais caótico dele é o que determina a redução de mortalidade, a mortalidade, né? Então, se a gente pegar num estágio mais precoce, a gente consegue aumentar as chances de retirar esse tumor sem que ele tenha dado repercussões no corpo, né?
Porque então, ele está localizado, ele
estaria
localizado,
só isso.
No pulmão.
Então, a gente tem uma maior chance de cura. Com a tomografia, já se sabia desde quando ela foi inventada que a chance dela detectar cânceres nódulos menores é muito maior do que na radiografia.
E a gente está falando de que tamanho de nódulo normalmente, Rodrigo?
Os nódulos menores do que 1 centímetro, 1,5 centímetro, são dificilmente vistos à radiografia, né? Então, são os nódulos que realmente têm maior chance de serem tumores curáveis, né?
E o Arne disse para a gente uma questão relevante, que é essa possibilidade de um efeito negativo da radiação emitida pela tomografia, né? Que diferença que é essa, uma tomografia de baixa dose para uma tomografia normal que a gente habitualmente realiza?
Então, tanto o raio-x quanto a tomografia são dois exames que se baseiam no mesmo princípio. Então, se faz um retrato do paciente, utilizando, ao invés da luz que a gente utiliza para ver fotografias, a gente usa outra fonte luminosa, digamos assim, que é a radiação. Então, o raio-x usa a radiação para fazer a imagem do tórax e a tomografia usa também, só que numa dose muito maior. A tomografia faz uma imagem tridimensional e permite ver detalhes, pequenos detalhes que são inacessíveis à radiografia. Essa dose costuma ser de 4 a 15 vezes maior do que a dose de uma radiografia. E quando a gente pensa num exame de prevenção, eu estou tentando descobrir uma doença que pode ser que exista, pode ser que não, no indivíduo previamente saudável. Então, eu não posso expor esse indivíduo a um risco que ele não estava exposto
que
antes.
Pode
de
ser maior, inclusive, do que a possibilidade da lesão e da doença, né?
Sim. Uhum. Existe uma ligação, apesar de ser dessa probabilidade não ser alta, existe um risco da própria tomografia, a longo prazo, desencadear processos que vão gerar um tumor, um câncer.
Perfeito.
Não só no pulmão. Então, é por isso a preocupação de reduzir ao máximo a dose de radiação com o máximo de benefício. Eu consegui ver o nódulo, mas usando uma fração da radiação que a tomografia normal usa.
É o equilíbrio, né? Entre o benefício mais a segurança do paciente, do exame que a gente está propondo. Agora, Arnes, você disse que não é para todo mundo, né? Nós estamos falando aí de um rastreamento, a oportunizar um exame específico para um grupo de pessoas, né? Vamos salientar isso. Para quem, né? Homens e mulheres, em que idade? Com qual periodicidade, né? A gente está acostumado com os outros exames de prevenção em que você ora faz todos os anos, ora faz a cada 2, 3 anos. Nesse modelo de rastreamento de câncer de pulmão, qual seria a periodicidade recomendada?
Então, bom, é importante deixar claro que não existe uma diretriz oficial do Ministério da Saúde sobre o tema, né, do INCO, do Ministério. O que a gente tem, né, não, quer dizer, não foi incorporado no sistema de saúde do SUS o rastreamento de câncer de pulmão. O que a gente tem uma diretriz nacional de sociedades médicas, que ela é alinhada com o que tem já de evidência, recomendações internacionais, né? basicamente, que são inspiradas nesses ensaios clínicos principais. Então, e alguma questão também de modelagem assim, para a população, principalmente dos Estados Unidos. Né? Então, o que a gente tem, principalmente, né, de evidência entre 50 a 80 anos, né? O exame feito, a evidência varia entre uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada ano. Em geral, tem se recomendado anualmente. E nessa população com alto risco de ter câncer de pulmão, né? Que esses tabagistas, né? Correntes ou que pararam há menos de até 15 anos. E porque o risco persiste durante um tempo, o risco vai diminuindo quando a pessoa para de fumar, o risco de ter câncer de pulmão vai diminuindo com o tempo. Mas ainda persiste alto durante vários anos. E a carga tabágica, né? Se 20 maços ano, quer dizer, por exemplo, que em média a pessoa fumou um maço de cigarro por dia por 20 anos. Então, um maço corresponde a aproximadamente 20 cigarros. Então, é esse equilíbrio entre a quantidade que ele fumou por dia e o número de anos que a pessoa fumou.
Então, a gente tem uma definição específica, né, do grupo, e a gente está falando de um câncer silencioso. A gente quer diagnosticá-lo, quer detectar antes do momento que se apresente com sintomas, né? Sempre esse câncer, Rodrigo, ele está relacionado ao cigarro. Para o rastreamento, para essas iniciativas de detecção precoce, isso cabe apenas para o câncer induzido pelo cigarro, pelo tabagismo?
Então, é uma pergunta muito boa, muito interessante. No mundo ocidental, a maior parte dos, quando eu falo mundo ocidental, é basicamente Europa e Américas, né? Principalmente, a evidência mostra que o câncer de pulmão está fortemente relacionado ao tabagismo. Mas no extremo oriente, né? Se for pensar Japão, China, lá é mais decorrente de descendência, é mais um fator hereditário.
Genético.
Genético, exatamente. Inclusive, os programas de rastreamento lá são baseados em história familiar, né? Não em carga tabágica. E aqui no Brasil, a gente não sabe, a gente sabe, na verdade, né, que a gente segue a tendência ocidental, mas o quanto que a gente se adequa a essa tendência ainda está para ser determinado, né? Sim, a gente pega emprestada essa definição dos estudos que o Arne comentou, né? E essa definição é clara, é baseada em critérios fixos, que é a idade e a exposição ao cigarro. Por que a idade? Porque demora muitos anos para que a exposição ao fator de risco que a gente está considerando que é o cigarro, leva muitos anos para que essa exposição cause um câncer, né? Então a gente precisa de um tempo de exposição. Então, mesmo que tenha começado a fumar desde os 20 anos de idade, a gente espera que tenha câncer, maior probabilidade de câncer, a partir dos 50
Um
anos.
fator cumulativo, né?
Sim, exatamente. E é por isso que faz sentido a gente rastrear as pessoas numa faixa etária mais alta, né?
Você aumenta a chance do diagnóstico nesse momento, né?
Sim, mas uma fração dos casos, que está aumentando, inclusive, ao longo do tempo, é de pessoas que nunca fumaram, né? Para essas pessoas, a gente ainda não tem uma estratégia, definida de inclusão num programa de rastreamento, que é
Certo.
focado no alto risco, né? A gente conseguiria resolver, talvez, a gente conseguiria rastrear, talvez, 80% da população.
Chega a 80%, então, a carga de neoplasia de pulmão induzida pelo tabagismo.
Provavelmente em torno disso. E essa pequena fração que de não expostos ao tabagismo não existe estratégia ainda. Tem muitas pesquisas correntes, inclusive a gente faz parte aqui de algumas, que se utilizam outros fatores para detecção precoce, que não a imagem, né? Então, por exemplo, análise de material biológico, como o soro, né, extraído do sangue, ou escarro, para a gente detectar precocemente. E aí a gente consegue estender essa estratégia para uma população maior,
Ainda maior.
porque eu não vou precisar nem fazer tomografia, eu não teria como fazer tomografia, na verdade, da população toda, né?
Perfeito.
e agora um exame de sangue ou análise de escarro é possível. Então, as pesquisas hoje se concentram predominantemente nesse tipo de detecção.
Para o câncer induzido pelo cigarro. Agora, Arne, você deixou claro para a gente que nós estamos numa fase de modelagem, ainda somando evidências para uma expansão maior desse rastreio, até chegar a uma diretriz nacional pelo Ministério da Saúde. Agora, se nós pensamos mais adiante, o país ele estaria preparado para a questão tanto do rastreamento, com oferta de exames para quem precisa, e seguimento dos casos suspeitos? A nossa rede de saúde pública, você acredita que estaria preparada para essa implementação?
Então, tem vários aspectos de geração de evidências, né, que são muito interessantes. Tem a própria cenário epidemiológico, né? Como foi bem falado, assim, chega a 85% dos casos ali, eles são associados ao tabagismo, né? A participação atribuível ao tabagismo no câncer pulmão é muito alto. Tem questões particulares, né, do país que não são tão bem conhecidas assim, né? A gente tem, por exemplo, então, assim, essa parte epidemiológica também é importante, né, de ser cada vez mais bem conhecida, né, da nossa realidade. A gente tem a questão do, por exemplo, do uso da biomassa de forno a lenha, né, em residências, né, às vezes estão bem arejadas, então aquela mulher que trabalha no interior do país, né, o forno a lenha tem aquela poluição interna, né, do domicílio, questão de poluição ambiental, um gás radônio também, exposição ao radônio, tem vários outros fatores de risco, então estudos epidemiológicos sobre esses outros fatores também são relevantes, embora sim, homens chega a 90% da fração atribuível ao tabagismo, né? A gente tem subtipos, né, de câncer de pulmão são menos associados ao tabagismo, né? Então, é algo que também cada vez mais precisa ser compreendido. A outra questão é essa avaliação dessa implementação, né? Se for implementado, né, nacionalmente, como se preparar? Então, assim, primeiro ponto é essa geração de evidência, não só esses fatores de risco, mas a geração da própria evidência, da efetividade na prática, né, do sistema de saúde, na acurácia do exame. Tem uma questão muito importante no nosso meio, que é a alta prevalência de tuberculose em parte do país, né, que pode ser um fator de confusão no diagnóstico do câncer de pulmão. Então, aquela imagem do nódulo, né, que foi comentado, a gente procura, você pode gerar lesão de tuberculose, pode dar um falso positivo, que a gente chama, você acha que é um exame alterado, suspeito de câncer, e na verdade é uma lesão decorrente de tuberculose. Então, esse é um problema que tem sido estudado já aqui, avaliado, que é relevante para nossa realidade, e diversas outras questões que têm que ser avaliadas, né? A custo-efetividade, o balanço entre riscos e benefícios e a viabilidade tanto do ponto de vista do impacto orçamentário, né, na instituição de um novo programa, sistema de saúde, e a viabilidade também de você ter toda, não só os exames de tomografia para a realização do rastreamento, porque a tomografia é utilizada para diversas outras finalidades, mas também você ter toda a linha de cuidado que a gente fala, né? Porque o paciente vai precisar até confirmar o câncer e tratar depois, que é a biópsia, etc., investigação diagnóstica, que não para, outros exames, PET-CT, etc., que às vezes são necessários, nessa linha de cuidado até você chegar ao diagnóstico final, confirmar câncer, fazer o que a gente chama de estadiamento e tratamento.
Vejam vocês o desafio, né, da implementação de um novo programa de rastreamento em nível nacional, considerando as questões de igualdade, de equidade, que são premissas do SUS, né? Então você tem passo a passo como a conseguir implementar isso e efetivar ao longo dos anos. Agora, considerando essa questão do acesso, Rodrigo, né, ampliar o acesso aos exames e a possibilidade do diagnóstico, aqui no Hospital de Amor, nós desde o início utilizamos também a possibilidade das unidades móveis, né? Conta um pouquinho para a gente como que isso foi desenhado, a questão de ofertar a própria tomografia dentro de uma unidade móvel.
A estratégia de unidade móvel, ela não foi inventada, né? no contexto do programa de rastreamento de pulmão, ela já é usada aqui no Hospital de Amor há décadas no rastreamento de mama, com resultados muito positivos. Qual que é o sentido de você usar uma unidade móvel? A distribuição dos equipamentos de saúde, ela é muito desigual no território, né? Se a gente for considerar, isso aí é um levantamento que a gente fez logo no início, quando a gente estava planejando, a quantidade de tomógrafos existentes na região sudeste somente é quase a metade de todos os tomógrafos do país.
Uma distribuição desigual.
É muito concentrado. E mesmo aqui, se a gente for considerar dentro da região sudeste e formos selecionar os municípios que têm menos de 15 mil habitantes, que curiosamente são mais de 80% da área territorial, somente 7% desses municípios têm tomografia. Então, falar que a gente vai fazer um rastreamento populacional sem que as pessoas tenham o exame disponível ali para eles fazerem o rastreamento, mostra que há um grande obstáculo de cara de adesão, né? Ou seja, da pessoa participar do rastreamento. Porque você vai se deslocar da sua cidade para uma outra para fazer um exame diagnóstico, se você está com algum problema de saúde. Mas para fazer um exame preventivo, você adia, isso envolve custos, envolve disponibilidade, você não faz.
Você tem que facilitar o acesso.
Então você tem que levar esse exame até a pessoa. Então esse é o conceito da utilização de unidades móveis. Então desde o início do programa do rastreamento de câncer de pulmão, ele já foi desenhado considerando a aplicabilidade dele numa área geográfica ampla, incluindo os municípios que não têm essa oferta. Então, o hospital encomendou uma unidade móvel de tomografia que foi feita em parceria com uma empresa holandesa e a gente tem usado ela desde 2019, quando a gente iniciou o programa. E, curiosamente, não é só o fato dela estar disponível, aparentemente, que é um fator positivo. A própria presença da unidade móvel, ela já é, de certa forma, uma propaganda daquela atividade, daquele programa. Então, aumenta a visibilidade do problema também, né?
Você consegue divulgar melhor a ideia para a comunidade ali.
Aí a gente fez um estudo piloto lá em 2019 para ver se a gente conseguia, de que forma que a gente faria isso ser factível dentro da realidade do SUS, né? A gente fez isso aqui regionalmente. E, curiosamente, nas saídas da unidade móvel, que a gente levou a unidade móvel, deslocou ela para a comunidade, captou os pacientes de alto risco, esses momentos representaram 2/3 de todos os pacientes que a gente conseguiu captar ao longo de todo aquele primeiro ano.
Então, comprovando essa eficácia.
Que, né? Exatamente. O valor da oportunidade. Tipo, ela está aqui, você tem indicação, vamos fazer o exame?
O acesso está fácil, né? Não tem desculpa.
Exatamente.
Para fugir.
E mesmo aqueles que a gente não conseguiu fazer no momento, a gente cadastrou e fez futuramente nas unidades fixas. Né?
Você então, traz para o hospital, para a clínica, para num
sim.
segundo momento.
E foi um grande instrumento de visibilidade do programa. Né? Então, tem essa outra característica, né? Essa outra funcionalidade. Então, eu acho que faz muito sentido, porque a distribuição de tomógrafos no país é muito desigual. E, curiosamente, é muito semelhante à distribuição de mamógrafos, né?
Sim,
É bem semelhante.
Destacar, Rodrigo, também a oportunidade naquele momento, uma iniciativa do Dr. Rui Reis também, né? Que, nesse primeiro momento, desenhou o projeto aí, em parceria com outros colaboradores e o financiamento do Ministério Público do Trabalho, que também oportunizou a realização dessa iniciativa. Para quem está nos acompanhando agora, né, nós estávamos falando sobre diagnóstico precoce de uma população assintomática, mas para aquele indivíduo que já tem sintomas, quando que eu me preocupo com o risco de câncer de pulmão? Que tipo de sintoma, o que que a pessoa pode manifestar que faça com que ela precise procurar auxílio médico?
Então, os sintomas principais são piora da tosse, né? Dor torácica, dor no peito, Né? A piora da tosse é um problema porque fumantes de longa data, especialmente aqueles que fumam muito, eles já tossem bastante, né? Então é importante frisar...
É a rotina, né?
É a rotina, então é importante frisar aqui que se observou uma piora consistente da tosse, ela vem piorando e se mantém ruim, né? Pior, progressivamente pior. Tossir com escarro com sangue, né? Perda de peso inexplicável e dor torácica, né, principalmente. Esses são sintomas de alarme que indicam, olha, você tem que procurar um médico, alguma coisa não está certa. Né? E aí o médico vai disparar uma investigação que provavelmente vai culminar na realização de um exame de tomografia diagnóstica.
Perfeito. Né? E aí você vai avançar nessa investigação, né? Agora, Arne, mesmo as pessoas que estão em diagnóstico, né, suspeitas, ou já tendo o diagnóstico confirmado por uma biópsia, tem-se uma importância grande interromper o tabagismo, porque às vezes a questão de você oferecer exames dá uma falsa sensação à pessoa de que ela está protegida e que agora eu não preciso mais me preocupar com interromper o tabagismo. Na verdade, é o contrário, né? Os estudos comprovam isso, eles mostram ainda a importância de se interromper o tabagismo, mesmo na vigência do diagnóstico e do tratamento.
Isso é muito importante a gente frisar, principalmente por conta do próprio rastreamento, né? Então, a gente tem nesse caso, né, indivíduo com sinais e sintomas suspeitos, né, para piora da dor torácica, piora da dispneia, piora da tosse, né? São tabagistas, né? São sinais de alerta, outros rouquidão. Então, tem sinais que são inespecíficos, mas que merecem a atenção. E o indivíduo assintomático está fazendo o rastreamento, não é, né, nessas evidências de pilotos que a gente já tem no Brasil. A preocupação principal são esses, né, porque eles são indivíduos, né, que podem se sentir mais seguros, né, porque é uma tentativa de detectar o câncer precocemente, mas o tabagismo, além de ser a principal causa de câncer de pulmão, o tabagismo também é causa comprovada de cerca de 20 tipos de câncer diferentes. Então, além de doenças, né, que são grandes causas de morte na população, né, doenças cardiovasculares, principal grupo de mortes, até antes, da neoplasias malignas, né, como o infarto agudo do miocárdio, né, o AVC, né, que as pessoas chamam de derrame, e várias outras doenças. Então, quando você para de fumar, você diminui o risco para diversos outros cânceres e outras doenças que causam muita morbidade e mortalidade. E esse é um ponto. O outro, que o cigarro também é. Ele tem a questão do fumo passivo, né? Então você aumenta o risco e é um fator de risco para câncer de pulmão importante. A segunda causa principal é o fumo passivo. Então você não fumou, mas se você convive, né, muito tempo naquele ambiente, né, de tabagismo, você está exposto aos carcinógenos, a elementos, aumenta o risco de câncer pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Então, a pessoa parar de fumar traz um benefício para outras pessoas, para a família, né, para os filhos, para cônjuge, né, quem convive com ele no trabalho, né? Hoje em dia tem muito mais controle disso em ambientes públicos, né, pela política de ambientes livres do tabaco, mas no domicílio, né, isso é um problema muito importante, né? Tem que, por exemplo, crianças expostas a vida inteira ao tabagismo dos pais, né? Então, isso é muito importante, assim, que a pessoa tem que, o principal é parar de fumar, né? E o fato de rastrear deve ser só mais algo até para motivá-lo, né? Uma segunda chance, né, para tentar detectar precocemente um câncer que geralmente é causado pelo próprio tabagismo, histórico do tabagismo daquela pessoa, dar essa segunda chance para a pessoa, mas que ela nunca perca a perspectiva de que o mais importante é ela parar de fumar, porque tem diversos outros benefícios associados. Né? O rastreamento, esse check-up, ele não vai prevenir o câncer de pulmão e vai tentar detectar mais precocemente num estágio que ele seja mais curável, né, e assim reduzir a mortalidade. Mas ele não é um tipo de rastreamento como a gente tem, por exemplo, no câncer do colo do útero, né? A gente tem lesões precursoras de câncer que a gente evita que o câncer aconteça. Nesse caso, não. No pulmão, a gente quer apenas detectar mais precocemente. Então, a prevenção mesmo primária, que a gente chama a prevenção da incidência de ter câncer de pulmão, é você principalmente parar de fumar. Tem aqueles outros fatores de risco, mas o principal é o tabagismo.
E tá aí eu acho que é uma coisa interessante, são duas estratégias complementares.
Que não se excluem.
Elas não se excluem. Inclusive, para rastrear, não se exige que você pare de fumar. E a gente bate nessa tecla aqui no treinamento da nossa equipe. Por quê? Porque é muito importante que esses indivíduos se sintam acolhidos. Eles já recebem um julgamento crônico pelo fato de serem fumantes, né? E existe, então, o que a gente chama, construído, uma situação em que eles sofrem um estigma por serem tabagistas, e o estigma do tabagista e do câncer de pulmão, né? E isso afasta ele do cuidado.
Do serviço de saúde.
Do serviço de saúde. E esse estigma é tão potente, inclusive, ele é presente em profissionais de saúde. Então, nós tivemos que treinar a nossa equipe para entender o que, que significa o tabagismo, uhum. que é uma dependência química, visto como uma dependência química hoje, né? E que muitas vezes não depende simplesmente da vontade do indivíduo de parar de fumar. Né? E entender melhor o indivíduo para entender o conceito, o que, que ele vive e acolhê-lo ele da melhor forma. Então, a gente deixa bem claro que rastrear não exclui, quer dizer, não exige que você pare de fumar. Você já vai estar cuidando da sua saúde de certa forma. E, na verdade, a gente trabalha com a expectativa de que o próprio rastreamento, ao longo do tempo, sensibilize esse indivíduo em relação ao problema e vai introduzir ele na cessação de tabagismo.
Perfeito.
Isso já aconteceu e esse mecanismo, inclusive, já é comprovado. Que aqueles que têm um resultado inicialmente positivo no rastreamento têm uma taxa de abandono do cigarro muito maior do que a população Entendo. Não exposta.
Perfeito. É muito, muito relevante essa discussão, Arne e Rodrigo, né? Infelizmente, nós já estamos aí encaminhando para o encerramento do episódio, mas queria reforçar essa fala, né? Nós, nas últimas décadas no Brasil, nós conseguimos evoluir bastante com os programas anti-tabagismo, né? Talvez nós somos um dos países no mundo que mais conseguiram, de forma relevante, reduzir a carga tabágica da população, mas a gente ainda tem um espaço grande para caminhar, né? E o SUS, o Sistema Único de Saúde, tem instrumentos para auxiliar os indivíduos na busca da cessação do tabagismo, então a gente precisa ir a isso. Deixar para vocês uma última fala, por favor, de encerramento. Como que vocês enxergam, então, o futuro nessa questão do câncer de pulmão, onde nós estamos e para onde vocês gostariam que a gente caminhasse? Arne, por favor.
Então, vejo que a gente tem essa oportunidade, né? A gente tem um programa de controle do tabagismo bem sucedido no Brasil, com muitos desafios pela frente, né? Sempre novos desafios, mas a gente tem consolidado com uma boa capilarização na rede SUS, programa de cessação do tabagismo, que ajuda as pessoas a pararem de fumar. Então, o que eu tenho tentado no projeto agora, nesse ano, é a gente buscar essa sinergia, né? Avaliar a implementação do rastreamento de câncer de pulmão no SUS, que o projeto de pesquisa que eu coordeno é justamente para a gente avaliar esses riscos, desafios de implementação, né? E avaliar como isso consegue estar em sinergia com um programa público municipal de cessação de tabagismo. Então, acho que buscando essa, né, fazendo esse processo educativo, né, não criar uma falsa segurança para o tabagista com o rastreamento, mas sim até aproveitar essa oportunidade para reforçar a necessidade dele parar de fumar, e aí sim a gente junta a benefício, né, das duas intervenções, do rastreamento com a cessação do tabagismo, aí potencializa muito esse efeito benéfico para a população. Então, a ideia é sim, buscar formas de construir essa sinergia e uma forma de implementar isso que seja interessante e eficaz para a população, que tenha o maior impacto benéfico possível.
Perfeito. A importância da educação em saúde, né, na comunidade também. Rodrigo, por favor, fica à vontade.
Eu vejo com muito bons olhos, né, o futuro do rastreamento, né? Eu acho que, como você comentou, o Brasil tem uma tradição em programas de prevenção, já com bons resultados, e essa iniciativa do INCA eu acho que é muito bem-vinda, muito necessária para embasar uma diretriz nacional, e isso sim vai ser o pontapé que a gente precisa para disseminar o rastreamento de câncer de pulmão como uma atividade assistencial e não só como pesquisa, né, e reduzir a mortalidade. Eu acho que é muito importante a associação com programas de cessação de tabagismo e que seja uma atividade integrada de saúde pro fumante, né, e entender o fumante em toda a sua contextualidade.
Bom, nós do PrevCast agradecemos mais uma vez a presença, a participação dos doutores Rodrigo e doutor Arne, e deixamos aqui para vocês uma mensagem de divulgar esse conteúdo entre os seus parentes, entre os seus amigos, na sua comunidade, a importância da prevenção, tanto primária quanto secundária, do câncer de pulmão. Muito obrigado pela companhia de vocês.